Mizat Hashem, Daf Ayin Dalet Adad de Jevamot. Bem-vindos ao novo Daf. Estamos em Gimel Amud Bet, na sexta linha de baixo, nos dois pontinhos. Veocham Betumat Atzman Loke. Mashem Ken Betruma. Vimos a Mishnah do Daf anterior que a pessoa que come Maser Shini que se impurificou, ou Bikurim que se impurificou, ele recebe 39 chicotadas, porque ele transgrediu uma proibição explícita do Pasuk. Para a pessoa que come Truma que se impurificou, a pessoa não recebe chicotadas. Então fala Agmará, Mirka Udelolak. A pessoa que come Truma que se impurificou não recebe chicotadas. Raissura Ika, porém, ele transgrediu uma proibição. Isso que se deduz, ele não recebe as chicotadas porque ele não transgrediu uma proibição explícita do Pasuk. Porém, ele fez algo proibido. Então, Minala pergunta, mas de onde sabe isso que um coê não pode comer a Truma que se impurificou? Talvez ele poderia. A marca é por causa do Pasuk Bechareha Tocheleno Lazebelo Leache. Falou o Pasuk com a Psulea Mugdashim. Que é Psulea Mugdashim? Revisando, a pessoa tinha um animal, como um carneiro que ele designou para o sacrifício. Esse carneiro se feriu um ferimento permanente. O Munkavua não pode ser mais sacrificado. O que a pessoa tem que fazer? Tem que ir para o tesoureiro do Betamigdash, um outro animal, ou dinheiro no valor desse carneiro, vai resgatar esse carneiro da santidade do Betamigdash, e ele pode comer Bishareha Tocheleno, você pode comer na sua cidade, mesmo fora de Yerushalayim, Hatame Veataor, mesmo que você esteja impuro, e você vai impurificar essa carne, outra pessoa pura pode comer, não tem problema, não é um sacrifício. Então, Lazer Velolacher, isso que o pastor fala, Tocheleno, coma ele, o Psulei Amugdashim, ele fala, olha, a outra situação de um alimento sagrado que você pode comer fora de Yerushalayim, que é a Truma. O coelho pode comer Truma onde ele quiser. O coelho não pode comer se a Truma se impurificou. Só pode comer o Psulei Amugdashim que se impurificou, porque não é mais sagrado, não é mais um sacrifício, porém a Truma é proibido. Porém, por que a pessoa não recebe a chicotada se ele transgride essa proibição? Porque é um lava ba michalase. Essa proibição não se explica do pasuk, se deduz do pasuk. Então é como se a pessoa tivesse transgredido uma proibição, uma mitzvah ativa do pasuk. Então ela falou para você fazer algo, como se fosse a mugdashim. Se deduz, não como a truma que se impurificou. Porém, a gravidade dessa proibição não é um lava explícito, é como se fosse uma mitzvah ativa. Então, a pessoa não recebe chicotada se ele transige uma mitzvah ativa. Isso que fala aqui, mano. Amar avash tzravash, mereisha nameshmat minade tanaveshai. Vimos a Mishnah da anterior. A Mishnah fala várias diferenças entre bikurim, truma e maser sheni. Fala avash, o princípio da Mishnah, que a Mishnah fala que existem halachot com relação a truma e bikurim, que não tem com relação a maser sheni, a Mishnah deixou sobrar mais alguns casos, mais algumas diferenças. Por quê? Midelok, tá? Diz que a Mishnah não mencionou, começamos a Indalit em cima. Venuagin Bechash Neshavua. A Mishnah não falou que o Bikurim e a Truma, essa obrigação de dar Bikurim para o Kohen e Truma para o Kohen se aplica a todos os 6 anos da Shemitah. A Shemitah é um ciclo de 7 anos. Todos os 6 anos, fora o Shvit, a pessoa tem a obrigação de dar Bikurim para o Kohen e Truma para o Kohen. O que não se aplica com relação ao Maser Shini, não tem Maser Shini no terceiro ano e no sexto ano da Shemitah. Você tem Maser Ani, o dízimo dos pobres. Além do Maser Ishon, o dízimo do Levi. Vendo em Pidion, e a pessoa que tem Bikurim ou tem Truma, não tem como resgatar isso da santidade deles. Bikurim é eternamente Bikurim, a Truma é eternamente Truma. Mas em Ken, Bemaser, porém o Maser Shini tem sim, a pessoa pode pegar as frutas de Maser Shini e pode resgatar essas frutas, pode transferir a santidade dessas frutas sobre o dinheiro, e ele vai para o Yerushalayim e compra outras frutas lá. Então, Shema Miná, daqui a que a Mishnah deixou sobrar algumas diferenças entre Truma, Bikurim e Maser Sheni. Tá, Shema, agora resolvendo a questão original da Sugya. Qual é a questão original? Será que um Arel, uma pessoa que não fez Brit Milá por motivos de saúde, pode comer Maser Sheni ou não? Falou a Sheshe do Daf anterior que não pode. Rabbi Yitzchak também falou que não pode. Porém, vamos fazer uma prova agora de Braitut. Nishtairu bo tzitzina me'akvinat amila. Uma pessoa, ele passou pelo Brit Milá, porém sobrou um pouco da orla. A maioria da orla, daquela pele que é tirada no Brit Milá, já foi retirada. Porém, sobrou um pouco de pele que cobre ainda a atará, a coroa do membro masculino. Areze eno ohel. Lobe truma. Essa pessoa não pode comer truma. Ele é um arel. Não pode comer carne do Corban Pesach. Velo Bekudashim, nem carne dos sacrifícios, Velo Bemaser, nem do dízimo. Falaram, Mailav, qual é o dízimo? Maser da Gada, seu dízimo da plantação. Ou seja, o Maser Shirin, que tem um livro de santidade, necessário comer no Shalai, o Arel, não pode comer. Já responde a questão da Sugiá. Panalô, não tem uma prova dessa Braita, mas ele bem mata. Talvez o que a Braita falou é o dízimo do rebanho. Temos que a cada 10 animais que nascem no rebanho da pessoa, a cada ano, é o décimo animal, é um sacrifício. Como se faz? Pega tudo o rebanho da pessoa, os novos filhotes que nasceram naquele ano. Então, vamos deixando eles passar por uma porta. A cada 10, você tem que fazer uma marca no décimo. Esse décimo vai ser um sacrifício. Então o Are não pode comer Maser Bema, esse sacrifício. Porém, pode ser que ele pode comer Maser Shini. Pergunta Maser Bema no Kodashim. O dízimo do rebanho é um sacrifício. Então a Breta já me ensinou sacrifícios. Porque tem que falar sacrifícios e tem Maser Bema. O Litame, pronto, confirma a sua pergunta. Tem outra pergunta. Milotnan Pesach Bektane Kodashim. Na verdade, que essa Breta falou não pode comer o Korban Pesach nem sacrifícios. Então, o Korban Pesach é um sacrifício. A Breta está selecionando, está especificando alguns sacrifícios. Pode ser que ele especificou também o sacrifício do Maser, do dízimo do rebanho. Falando aqui, não. Mishnah Pesach Bekodashim Tzrichi. A Breta tem que detalhar para você que o Are não pode comer Korban Pesach nem outros sacrifícios. Por quê? Deita na Pesach. Porque se a Breta só falasse Pesach, Mishum de arelut be pesach tiva, porque o pasuk que fala que lo kol arel lo yochal bo, o arel não pode comer esse sacrifício, se trata do sacrifício de pesach. Aval kodashim imalo, então poderia falar que esse arel poderia comer outros sacrifícios que não seja o korban pesach. Veitana kodashim, se a Breta só falasse que o arel não pode comer sacrifícios, avamin amai kodashim pesach, ia falar que é sacrifícios. É o Korban Pesach. Porém, outros sacrifícios ele poderia. Por isso a Breta também ensinou também Pesach, também outros sacrifícios. Então, por que a Breta também ensinaria Pesach, sacrifícios e sacrifícios de Maser Bema? Se o Aren não pode comer nenhum sacrifício, não pode comer também Maser Bema. Então deve ser que o Maser aqui, que o Are não pode comer Maser Sheni, fala que não, ela Maser Ishon. Maser aqui, o dízimo, é o primeiro dízimo. O dízimo vai para o Levi. Vê Rabi Meir, e essa Breta é como Rabi Meir, de Amar, que ele falou, Maser Ishon Asur Lezarim. Fala Rabi Meir que uma pessoa que não é Levi, não pode comer Maser Ishon, não pode comer o primeiro dízimo. Alecha não é como Rabi Meir, porém essa Breta é como Rabi Meir. Então Rabi Meir disse, mais ainda que um arel não pode comer Maser Lishon também, porque tem um certo nível de santidade. Então não resolvemos ainda a nossa questão, será que um arel pode comer ou não pode comer Maser Sheni? Tashma, outra prova. Midetani Rabi Hiya Bar Rav Midit, como eles sabem isso numa braita. Arel Asur Bestema Asrot, um arel que não fez Bitmina não pode comer nenhum dos dois dízimos. My love, que é os dois dízimos? Errar Maser Dagan, Errar Maser Bema, deve ser que é o Maser Shini, e o Maser do rebanho, o sacrifício. Então aqui não, Ahanami Maser Ishon, Rabi Meir, pode ser que essa Breta também é como Rabi Meir. Os dois dízimos que a Breta mencionou é que não pode comer Maser Ishon, e nem Maser Bema, pode ser que ele poderia comer Maser Shini. Tash, com outra prova. Onena Sur Bemaser, um Onena, a pessoa está no primeiro dia do luto, que se aplica até o anoitecer, depois do enterro. O nível mais grave de luto. Asur bemaser, ele não pode comer maser shini. O pastor fala, lo achalti beonim emenu. O pastor fala explicitamente que um onen não pode comer maser shini. O mutar betrumá o bepará. Porém, um onen pode comer trumá, se ele for coen. O bepará, ele pode mexer na cinza da pará do mar, pode queimar a pará do mar, pode espirrar a água, a meihatat, a água da purificação, uma pessoa impura, a impureza do falecido. Essa é a Lahadune. Tvulho, uma pessoa que estava impura. Ele foi no mikve, ele está parcialmente impuro até o anoitecer. Asurbe trumá, o tvulho não pode comer trumá. O onen podia, mas o tvulho não pode comer trumá. Porém, o mutabe pará, o bemase. Porém, o tvulho pode queimar a pará do mar, assim como o onen podia, o Bemasser e uma pessoa está impura e presa de Tvulion, pode comer Maser Shenim. O Onê não podia. Mechussar Kippurim, outra lacha de Mechussar Kippurim que vamos ver bastante nesse dado. O que é o Mechussar Kippurim? Tem algumas impurezas que não é suficiente ir no mikve e esperar o anoitecer para se purificar. Você também trazer sacrifícios, como a mulher que deu a luz. A mulher que deu a luz para um filho tem 40 dias de impureza. A mulher que deu a luz para uma filha tem 80 dias de impureza. No último dia ela vai no mikve, no anoitecer ela vai se purificar parcialmente. E no dia seguinte ela tem que trazer sacrifícios. Aí ela vai se purificar por completo. Um zaf, um homem que tem, que sai do corpo dele, do membro da reprodução dele, a semente da forma involuntária, fica pingando. É uma impureza de zaf. Se a pessoa vê 3 vezes essa impureza consecutivamente, no mesmo dia ou em 3 dias seguidos, a pessoa tem 7 dias de impureza, vai no mikve no último dia, depois do pôr do sol ele se purifica parcialmente, e no dia seguinte tem que fazer sacrifícios. A mesma coisa com relação ao Metsurá. O Metsurá, o leproso que foi, que o Kohen falou que ele está leproso definitivamente, depois que ele sara da lepra dele, a lepra da impureza, ele tem que fazer sacrifícios para se purificar. O Mechussar Kippurim é essa pessoa que ainda não trouxe o sacrifício, então ele está parcialmente impuro. Qual é a alaká dele? A Surbe Pará, ele não pode trabalhar com a Paraduma, não pode queimar a Paraduma, não pode mexer nas cinzas, nem pode mexer na água da Meihatat, água da purificação, vai impurificar. Porém, o Mutar Betrumá ou Bemasser, porém o Mechussar Kippurim pode comer Trumá e pode comer Maser Shenim. Uma Veim Ita. E se você quer falar que um Arel pode comer Maser Shenim? Nitnin, a Breta de Bira fala, Arel Asur Betrumá, uma pessoa que não fez Brit Milá, um Arel não pode comer Trumá, todos sabem disso. O Mutar Bepará, o Bemasser, porém um Arel pode queimar a Paraduma, trabalhar com as cinzas, e pode comer Maser Shenim. Então, por que a Breta não mencionou isso? Deve ser que um Arel não pode trabalhar com a Paraduma, o Arel não pode comer Maser Shenim. Aqui não. Aí tá na de Rabi Akiva. Então, essa Breta vai como Rabi Akiva. Demar Belela Arel Katame. Vimos esse conceito várias vezes. Conforme Rabi Akiva, o motivo que o Arel não pode comer Trumá é porque é considerado uma pessoa impura. Então, assim como ele é considerado uma pessoa impura com relação a Trumá, também é considerado impuro com relação a Maser Shenim e também com relação a Paraduma. Detalhe falar, Breta, Rabi Akiva, o meio falar Rabi Akiva, ish, Drabot Ita Arel. Como sabe que o Arel não pode comer Trumá? Porque você fala, o homem que está impuro, impureza de Zav, impureza de Metsurá, não pode comer Trumá. Isso que você fala, o homem vem incluir o Arel, fala Rabi Akiva. Por quê? Já vimos no começo do nosso capítulo, por que Rabi Akiva explica assim o passou. Então, essa Braita pode ser que com o Rabi Akiva. Conforme a opinião que discute com o Rabi Akiva, ele ia falar que um Arel poderia comer Maser Shenim e o Arel poderia também trabalhar com a Paraduma. Eu quero que você veja essa Braita, vamos precisar disso na frente, que o Mechussar Kippurim, essa pessoa que não trouxe o sacrifício para se purificar ainda, ele pode trabalhar com a Paraduma. Pode queimar a Paraduma, mexer na cinza. Mantana de Paliga, além do Rabi Akiva. Então, quem é sabe que discute com o Rabi Akiva? Rabi Akiva fala que o Mechussar Kippurim não pode queimar a Paraduma, quem é sabe que permite? Tara de Rabi Yosef Abavli, é o sábio que discute com o Rabi Yosef Abavli na Blight, de Tara com Fala Breta. Srefat Onen o Mechussar Kippurim Kshera. Fala Tanakama que se um Onen queima a Paraduma, ou o Mechussar Kippurim queima a Paraduma, a queima valeu, as cinzas estão válidas, pode purificar a Tumatme depois do falecido. Rabi Yosef Abavli, o Mechussar Rabi Yosef da Babilônia. Onen Kshera, se o Onen, a pessoa está no primeiro dia do luto, ele queima para Adumá, essa queima valeu, as cinzas estão válidas. Mechussar Kippurim, Tsula, porém Mechussar Kippurim, não. Então você vê que essa discussão de Tanakama e Rabi Yosef Abavli é a discussão da Breda interior com Rabi Akiva. Isso fala aqui a Gemara. Ve'af Rabi Yitzhak Savar Arel Asur Bemaase. Também Rabi Yitzhak sustenta que um Arel não pode comer Maser Shenim, como Rav Sheshet explicou. De Amar Rabi Yitzhak, disse Rabi Yitzhak, Minayin La'arel Shasur Bemaser. Qual é a fonte disso que um Arel não pode comer Maser Shenim? Porque Neymar Mimenu Bemaser, Neymar Mimenu Bepesach, tem uma Gzera Shavah. Uma repetição da mesma palavra, Mimenu, que significa dele, com relação ao Maser Shirin e com relação ao Pesach. Então, Ma Mimeno Murbe Pesach Arel Asur Bo, assim como o Mimeno do Corban Pesach, o Arel não pode comer Corban Pesach, Af Mimeno Ha Murbe Maser Arel Asur Bo, também Mimeno que fala com relação ao Maser Shirin, é para nos indicar que tem a mesma alahá do que o Corban Pesach, que é o outro lado da Gzera Shavá, para falar que um Arel não pode comer Maser Shirin também. Fala Gmará Mufne, é com certeza essa palavra Mimeno está sobrando nos psukim para falar essa Gzera Shavá. Mas Gzera Shavá, que as palavras da Gzera Shavá estão sobrando, é muito mais forte. Dei lo Mufne, porque se essa palavra Mimeno não está sobrando, é necessária para o Passu. E Kalemifra, podemos perguntar, rejeitar essa Gzera Shavá, por quê? Mas le pensa, shekel chayavina lá mishum pigul venotar betamé. O Corban Pesach tem leis mais graves do que um Maser Sheni, é um sacrifício. Eu posso falar, por isso o Arel não pode comer Corban Pesach? Porém, Maser Sheni, talvez ele poderia. Então, pela lógica, vamos rejeitar essa Gzera Shavá. Então, eu tenho que falar que essa palavra Mimeno está sobrando, aparentemente nos dois psukim, tanto Corban Pesach quanto Maser Sheni, para falar essa Gzera Shavá, força, mesmo contra a lógica. É verdade, essa palavra Mimeno está sobrando. Mishmai Mufne, qual delas estão sobrando? Amarava Marabitz, ela falou, sabe, Tlat Mimeno Ktirebe Pesach. Tem três vezes cita a palavra Mimeno dele no Corban Pesach. As três vezes são Alatoklu Mimeno Na, não comam do Corban Pesach cru, tem que comer assado como um churrasco. Verodo Tiro Mimeno Adboker, não deixam ele, o Corban Pesach, sobrar até amanhã do primeiro Yom Tov de Pesach, 15 de Nissan. Ve'anotar Mimeno Adboker Ba'eshti Slof, que sobrar dele, do Corban Pesach, até amanhã do primeiro Yom Tov, é necessário queimar. É proibido já comer, virou notar, virou a sobra do sacrifício. Então tem três vezes a palavra Mimeno. Qualquer pessoa que lê esse passuk, sem a palavra Mimeno, já saberia que se trata do Corban Pesach. Então por que falar Mimeno? Então, Harle Gufei, o primeiro Mimeno que fala não pode comer dele cru, eu falo não pode comer Corban Pesach cru, mas pode comer Maror cru, pode comer Matzah cru. Então, isso que significa o primeiro Mimeno. Harle Gzera Shavá, o segundo Mimeno é para Gzera Shavá entre Pesach e Maser Sheni, para falar Lachá do Arel. Vehad, e o terceiro Mimeno, que fala, anotar Mimeno ad boker ba'esh tisrofu. O que sobrar até amanhã vai necessário ser queimado. E o pastor não precisava falar, vai anotar Mimeno ad boker. O pastor vai falar, não deixe sobrar até amanhã do primeiro Yom Tov de Pesach. O pastor vai falar, vai anotar ba'esh tisrofu. O que sobrar, necessário queimar. Porque o pastor falou que sobrar dele na manhã do primeiro Yom Tov. Por que falar tudo isso? Então temos duas explicações aqui. Lemade amar baka tuv liten lecha se achar lo tase. Uma opinião que explica esse pasuk é que o pastor vai falar, olha, você não pode deixar esse Corban Pesach sobrar até amanhã. Ele poderia falar, se a pessoa deixou sobrar até amanhã do primeiro Yom Tov de Pesach, ele recebe chicotada. Você falou pastor que não, queime essa carne. Você vai consertar isso que você fez de errado. Então a pessoa não recebe chicotada, vamos lá, anitak lase. Há uma proibição que tem como consertar. E talvez que esse pasuk é uma continuação do pasuk anterior, Aid Dechtiv Notar, que teve na primeira de passagem que o pasuk fala o que sobrar. O pasuk vai detalhar o que sobrar dele do Corban Pesach. Assim como o pasuk fala no começo, que Verodo Tiro Mimeno Adboker, não deixe ele sobrar até amanhã, fala também, vai notar Mimeno de passagem. O Lemandre Amar e Tendo Boker Shin Nesterevado, tem uma outra opinião como explicar esse pasuk. O pasuk fala, e o que sobrar até amanhã tem que ser queimado, e fala uma outra alahá. Não queime na primeira manhã. Não queime na manhã do primeiro Yom Tov de Pesach. Queime só no segundo dia de manhã, no dia 16 de Nisan de manhã. Como a Lacha que vem no estado de Betzah, En Sofir Kodashim, Be Yom Tov, você não pode queimar sacrifícios que ficaram inválidos no Yom Tov. Então, também esse passo é uma conclusão. Aid Dechtiv Adboker, de passagem que o pastor falando deixa sobrar até amanhã, para significar amanhã seguinte, não é Mimeno, então o pastor também falou de passagem a palavra Mimeno, para ficar mais coerente a linguagem. Veloto tem Mimeno Adboker, não deixa sobrar até amanhã, significa a primeira manhã, ou seja, amanhã do primeiro Yom Tov. Veloto Mimeno Adboker, o que sobrar até amanhã, significa amanhã do segundo Yom Tov, terceiro queimar. Então, para a linguagem ficar mais coerente, de passagem o pastor fala Mimeno, porém não se aprende nenhuma alahá disso. Porém, você vê daqui o que é relevante para a nossa sugiá é que tem uma palavra Mimeno sobrando com relação ao Corban Pesach, é o segundo mimeno. Trata mimeno que tive de Maaser. Tem três vezes para mimeno no trecho de Maaser Sheni também. As palavras são Lo achalti be'oni mimeno. Eu não comi o dele do Maaser Sheni be'oni quando eu estava oné no primeiro dia do luto. Velo biarti mimeno betame. Eu não usei o dele do Maaser Sheni que se purificou como combustível para acender um fogo, uma vela. Velo natati mimeno lemet. Eu não usei o Maaser Sheni para servir um corpo de um falecido. Não sei o que significa na frente isso. Então, Hadlegufe. Primeiro mimeno eu falar para o próprio sentido do passo, que é proibido comer. É o Maaser Sheni quando a pessoa está oné. Porém, o Kohen pode comer a trumá quando ele está oné. Isso foi o primeiro mimeno. O mimeno veio especificar. Somente essa alaha se aplica ao Maaser Sheni. O segundo mimeno. Lobiarte mimeno betame. Eu falo, olha, você não pode queimar e usar como combustível o Maaser Sheni, que se purificou. Porém, mimeno é só dele. Porém, a truma você pode. Pode pegar a truma que se purificou e usar como combustível. Foi o Abiavá em nome de Abiyuhanan. Esse é o segundo mimeno. Vechad lederish lakish. E o terceiro mimeno se aprende para alahá, de Lish Lakish, da Maria Lish Lakish, fala Lish Lakish, chamada Bissimai, fala o sábio, Minai le Maaser Sheni Shenitma, Shemutar le Soho. Uma alahá interessante, a pessoa não pode pegar a Maaser Sheni, que é puro, e usar óleo para se untar a pele, tem que comer o Maaser Sheni. Porém, se o Maaser Sheni se purificou, pode pegar o Maaser Sheni e fazer óleo para untar a pele, ou pode pegar o suco da fruta e untar a pele. Como você sabe isso? Chinema é por causa do pastor Verona Tatimi Menu Lemet. Eu não usei dele do Maaser Sheni para um falecido. Então, Lemet Uderona Tati. Isso que estava proibido, usar o Maaser Sheni que se impurificou, é para usar para ajudar um falecido. Alehai Dume Demet, porém o mesmo uso para uma pessoa viva seria permitida. Natati Eze Davaj Shavei Bechaim Bemitim. Qual seria o uso que ajuda também os falecidos, também os vivos? Ave o mesmo, se ha, significa untar a pele, porque o falecido não come. Então você não pode, não se trata de comer. Posso se trata de untar a pele, eu falo, olha, você não pode usar esse Maaser Sheni que se purificou para untar um falecido, mas você pode usar para untar um ser, uma pessoa viva. Mas foi pergunta mais de passagem essa pergunta. Mas que fala mais outra, perguntou mais outra. Veima likach lo aron betachrichim. Talvez isso que eu posso proibir, você não pode pegar o Maaser Sheni, mesmo que se purificou, e vender ele para comprar roupa para um falecido ou um caixão para um falecido. Porém, você poderia pegar para comprar roupa para você próprio. O Maquinel, Maravuna Beledre Abishon, falou, sabe, o mimeno migufo. Isso que o pessoal fala, mimeno, é dele, do Maaser Sheni. Eu não usei o próprio Maaser Sheni, o corpo dele, o objeto, para servir um falecido. Então, não significa que eu vou vender ele e eu não vendi não, para comprar roupas para um falecido. Não se trata disso. Se trata de usar o Maaser Sheni para untar o corpo de um falecido. E para untar o corpo de uma pessoa viva, depois que o Maaser Sheni se purificou, é permitido. Outra resposta. Lonatati do Medelo Ahalti. Isso que eu falo, não peguei o Maaser Sheni e usar para um falecido. É uma sequência. Lonatati. Eu não comi o Maaser Sheni quando estava ao Nen. Então, Malu Yaran Migufo, assim como o começo do passo que eu não comi o Maaser Sheni quando eu estava nele, eu não comi ele próprio. Afkan Migufo, que também eu não usei ele, ou seja, o mesmo Maaser Sheni que estava no começo do passo, eu não usei ele para ajudar um falecido, ou seja, eu não usei ele para untar o corpo do falecido. E se deduz que eu posso usar para untar o corpo de uma pessoa viva, se fala de Yagmaran. Porém, ainda é difícil a nossa pergunta. Vakati Mufri Mitzad Errado. Vimos que as três palavras mimeno do Maaser Sheni precisamos para aprender a Lachot. Então, só temos a palavra mimeno do Korban Pesach que está sobrando, não do Maaser Sheni. Temos uma opinião, a opinião de Rabbi Shmuel, que fala que se tem uma Gzera Shavá, que somente uma das palavras da Gzera Shavá está sobrando. Você aprende essa Gzera Shavá mesmo contra a lógica. Aqui também vamos aprender que o Are não pode comer Maaser Sheni. Leman de Amar Lemedin, o Meshivim. Porém, a opinião que sustenta que é necessário as duas palavras da Gzera Shavá nos dois assuntos sobrando para aprender uma Gzera Shavá contra a lógica. Então, como você pode falar que aprender assim como a Torá dificulta o alahá do Korban Pesach, que o areiro não pode comer o Korban Pesach, vai ser a mesma coisa com relação ao Maaser Sheni? Se o Korban Pesach tem alahot mais graves em geral do que o Maaser Sheni. Essa alahá de Rabi Aval, que você pode usar a trumá, que se simplificou como combustível, não se aplica essa palavra mimeno, que você não poderia usar uma sechini, mas poderia usar a trumá. Se aplica de um outro passu, da marav nachon na marav baravó, falou, sabe mais dirtir, qual é a explicação desse passu? Ve'ani ninatati lecha et mishmeret trumotai, falou, passu que eu dei para você, para o Kohen, a guardia das minhas oferendas. Ele tem que proteger a trumá, a oferenda dele, não impurificar, não deixar ela se desperdiçar. Então, Beshtet Trumotai, que eu estou me lembrando, falou, posso Trumotai, as oferendas, no plural. Se trata de duas oferendas. Quais são as duas oferendas? Nós temos uma oferenda para o Kohen, a Trumá. Então, fala aqui, Beshtet Trumotai, que eu estou me lembrando, achat Trumá Teorá, ve achat Trumá Tmeá, tanto se a Trumá se impurificou ou não se impurificou. A Torá fala, ve marachoná lechá. Eu dei para você a guardia dessa Trumá, você tem que usar ela. Mesmo a Trumá impura. Shelchate, você pode usar a Trumá impura, como ele vai usar? Ele não pode comer. Leasakat, achatav shelchah, você pode usar como combustível para acender fogo, para você cozinhar, para acender uma vela. Então essa lahá não se aprende do mimeno ou do maser sheni. O pessoal fala, não queimei o maser sheni, não usei ele como combustível, mesmo depois que ele se impurificou. Essa palavra mimeno, esse sobredo, que já sabemos que com relação à Trumá isso é permitido, então temos a Xerá Shavada, as duas palavras mimeno sobrando. Vamos aprender essa lá aqui, o Aren não pode comer maser sheni, assim como ele não pode comer Korban Pesach. Como diz o Zecholat Mei, falamos anteriormente na Mishnah que uma pessoa impura, um coelho impuro, não pode comer Trumá. Minane Mili, qual é a fonte disso? Vimos anteriormente que uma pessoa, um coelho puro, não pode comer a Trumá que se impurificou. Então dissemos que um coelho impuro não pode comer a Trumá pura. Amar Rabbi Yochanan ben Shmuel ben Shmuel falou, sabe, amar que é por causa do pasuk. Ish, ish, miserável. Viu, tsaru, ousaf. Falou, pasuk. A pessoa, descendência de Aaron, ou seja, um Kohen, ele está leproso, ousaf, não pode comer o alimento sagrado. Daqui se vê que uma pessoa impura não pode comer certo alimento sagrado. Então, fala, eis eu davar chechavé, bezaru, shelaaron. Viramos a página. Qual é o alimento sagrado que se aplica a qualquer Kohen? Mesma mulher, a Velmezes, o Trumá, não será que é a Trumá, a oferenda do coelho? Minha mulher pode comer a oferenda do coelho. Se ela é filha de um coelho, ela pode comer a Trumá da casa do pai dela. Então, o passo que se trata de algo que se aplica a qualquer coelho, Bezaroshela Aaron. Isso é Bezera Aaron, uma descendência de Aaron, tanto homens quanto mulheres que poderiam comer, mas se estão impuros, não pode comer a Trumá. Até que você veja essa alahá. Pergunta veio uma bechazer e choco. Talvez isso que o pastor eu proibi é que um coelho impuro não pode comer razer e choco. O que é razer e choco? Razer e choco é parte do sacrifício que vai para o coelho, é o peito do animal, a coxa do animal vai para o coelho, parte é sacrificada no misber, essa parte vai para o coelho, e parte é consumida pelos donos, depende do sacrifício. Então, talvez isso que o pastor fala que o coelho não pode comer impuro é o razer e o choco do sacrifício. Fala, não é que não, não pode ser, porque o pastor fala Bezerra Aaron, essa alahá se aplica a qualquer pessoa, de qualquer coelho, tanto um homem ou mulher. E na Bechozeret, essa alahá que a pessoa pode comer a razer e choco é limitada. Porque se que acontece uma mulher, se casa, uma filha de um coelho, se casa com Israel, depois fica viúva dele e não tem nenhum filho dele, ela volta no caso do pai dela. E ela pode comer truma, mas ela não pode mais comer razei shok. Para quem se lembra no capítulo anterior, na Daf 68, Samechet, Amudbet, aprendemos essa alahá. Então essa alahá do razei shok é mais limitada do que a truma. A truma ela pode comer se ela volta no caso do pai dela, porém razei shok não. A truma também é limitada, porque uma halalá, a mulher que fez uma relação proibida com o Kohen, por exemplo, uma divorciada que fez a relação proibida com o Kohen, mesmo que ela é filha de um Kohen, ela não pode mais comer Trumá. Essa alahá da Trumá não se aplica a todos os Eraron, todos os Kohanim, porque tem situações limitadas que a pessoa é proibida de comer Trumá. Então, uma halalá, lavzaru de Aaron. Uma halalá não é mais considerada descendência de Aaron. Ela já perdeu a santidade dela de Kohen, ela fez uma relação proibida com o Kohen, ela transcendiu o sacerdócio, a Keuná. Então ela está fora da família de Aaron. Porém, a Trumá se aplica a qualquer filho de Aaron, tanto homem quanto mulher. Então falou, posto que a pessoa impura não pode comer esse alimento sagrado, é a Trumá. Aqui se aprende essa alahá. Pergunta não, mimai dai ada sheritar adika arav shemesh imad maitika para. Vimos a alahá anteriormente que o Mechussar Kippurim, revisando, a pessoa está em Purim, de Zav, ou a mulher que deu a luz, ou um leproso, passou o período da purificação dele, ele foi no Mikve, passou o pôr do sol, já pode comer Trumá. E para comer sacrifícios, ele tem que trazer os sacrifícios dele para terminar sua purificação no dia seguinte. Pergunta a Gumará. Como você sabe que isso que o pastor fala, que ele só pode comer Trumá depois que ele se purificar, se fica depois que ele foi no Mikve e passou o anoitecer? Em Mademaitica, para a vez que o pastor fala que até que ele se purifique, é até ele trazer os seus sacrifícios para terminar sua purificação. Então, Allahá seria que o Mechussar Kippurim, a pessoa que não trouxe os sacrifícios para se purificar ainda não pode comer Trumá. E ele também fala que, vamos dizer, ele pode. Depois que passa o anoitecer, depois do Mikve, ele já pode. Agora, só aquela terra, não podemos falar assim, porque ele está na Debeira Mishumi, como fala a Braita. Bezat Bashtereiot, Bemitsura, Muskara, Katub, Medaber. Esse é o que fala, Ish, Mizera, Aron, Tsarua, etc. O homem que está impuro, e é coe, não pode comer a Trumá, até que ele se purifique. Qual é o Zav e qual é o Metsura que se trata esse passo? É um Zav que viu duas vezes o corrimento da semente dele. E é um Metsura não definitivo. Então são situações que a pessoa não tem que trazer um sacrifício para se purificar. E se fala aqui, Rabi Ishmael, como se sabe isso? Talvez o pastor seja de qualquer Zav. Também um Zav que viu três vezes a semente da reprodução e tem que trazer um sacrifício. Isso daí ele pode comer Trumá. Não fala que não, Dume de Tamenefesh. Porque o pastor também fala lá, a pessoa que está impura, impura do falecido. Então, mata Menefesh de Labar Kaparaum, a Hanenami de Labar Kaparanino. Então, uma vez que a Torá falou, fez um conjunto do a pessoa impura, impura do falecido. E o Zav e o Metsurá. E a pessoa que está impura, impura do falecido, nunca tem que trazer um sacrifício para se purificar. Então, significa que o Zav e o Metsurá do Passuk também se tratam de uma situação que eles não têm que trazer sacrifício para se purificar. É um Metsurá que não foi definitivo, que ele estava impuro, estava em período de averiguação, estava musgar, ou um Zav que só viu duas vezes o corrimento dele, e eles não têm que trazer sacrifício. E a Torá fala, depois que ele se purifica, ou seja, depois que ele vai no Mikve e passa por do sol, passa lá no ETC, ele já pode comer Trumá. Então, vai ver, Ema Anemili de la Barca Pará. A Vala de Barca Pará, de Maitica Pará, também isso é verdade. Quando a pessoa não tem que trazer um sacrifício, então depois do anoitecer, depois do Mikve, ele já pode comer Trumá. Por isso, ele precisaria de um sacrifício para se purificar por completo. Talvez é necessário que ele traga o sacrifício primeiro, depois ele coma Trumá. Vê tu outra pergunta, a gente está na Mishnah. Taval ve'ala ochel b'mas. Fala a Mishnah. A pessoa estava impura, foi no Mikve, imediatamente depois do Mikve já pode comer Maser Shini. Mesmo que ele é Tvulion, vimos anteriormente que um Tvulion pode comer Maser Shini. Herif Shimshu ochel b'truma. Depois que passa o ano de ser, não é Tvulion, já se purificou, ele pode comer Truma. Evica para, e depois deu seus sacrifícios dele no dia seguinte, ochel b'kodashim, ele pode comer sacrifícios. Temos três níveis, temos o nível de Maaser, o nível de Trumá e o nível de comer sacrifícios. Minala, pergunta a de onde sabe isso? Amarava de Sirava, Amarav Rizda, nome de Rav Rizda, Trata Krai Ktiv. Temos três psukim escritos que se contradizem. Tem um pastor que fala, Velo Yochar Mina Kodashi. Não coma os sacrifícios, ou seja, alimentos sagrados, que Imra Hat Pesaru Bamai. Até a pessoa ir no Mikve. Ele está impuro, foi no Mikve, já pode comer alimentos sagrados. Arahat, Taor, depois que ele foi no Mikve, já considerado puro, já pode comer alimentos sagrados. Urti, por um outro passo que fala, Uba Shemesh Metair, Ve'achar Yochar Mirakodashim. Passou o pôr do sol depois do Mikve, ele vai se purificar e pode comer alimentos sagrados. Já se contradiz o passo. Urti, outro passo que fala, Ve'chiper Aleakoen Betaera. Outro passo que fala, depois dos sacrifícios, ele vai se purificar e vai poder comer alimentos sagrados. Então, como fica isso? A Keita. Kane Maser, Kane Truma, Kane Kodashim. Com relação ao Maser Sheni, é suficiente no Mikve? Sempre. Com relação a Truma, é sempre suficiente a pessoa ir no Mikve e esperar o anoitecer. São sacrifícios, é indispensável que ele traga os sacrifícios dele antes, Ezar, Metsurah ou Yoledet, e depois ele pode comer sacrifícios. Então essa é a fonte dessa breta, porém pergunta a Gemara, Ve'ei Puhana, por que você não fala o contrário? Quando a Torá fala, facilitando, é suficiente no Mikve, talvez é suficiente para comer a Trumá do Kohen. Porém, com relação ao Maser Sheni, talvez é necessário esperar até o anoitecer. Por que você fala o contrário? Facilitando a Lacha do Maser Sheni, e dificultando a lacada truma. Vamos estabra truma difa. Pela lógica, vamos dificultar a lacada truma, porque Shekhen Mahpaz tem os quatro aspectos da truma que são mais graves do que o Maser Geni, que é Mahpaz, essa abreviação. O mesmo refere a mitah. A pessoa que está impura e comeu truma, tem mitah que deixa amanhã, vai falecer antes do tempo. Rez refere a homesh. Uma pessoa que não é Kohen comeu a truma, tem que pagar a indenização, ou seja, o valor do que ele consumiu. E mais a quinta parte desse valor, pe significa pidion, a truma não tem volta, não tem como resgatar a truma. Zain refere a Zar, uma pessoa que não é Kohen e não pode comer truma nunca. Nenhuma dessas lachot se aplica a Maser Sheni. Uma pessoa que não é Kohen pode comer Maser Sheni, é possível resgatar o Maser Sheni, não tem que pagar Homesh e não tem mitab de Shamai. Então, não sabe que a truma é mais grave do que o Maser Sheni? Madeiraba, justamente o contrário, Maser Adifa. O Maser Sheni tem lachot mais graves do que a truma. Shekinah das Taf, temos cinco aspectos mais graves no Maser Sheni do que a truma. O rei refere a Havá, ele ser o Levá, o Maser Sheni para Yerushalayim, para comer em Yerushalayim, o período comeu em Maser Sheni fora de Yerushalayim. Dalet refere a Vidui, no quarto e no sétimo ano da Shemitah, ele ser o fazer falar um texto, Biarte Kodesh Minabait, Lo Achalti Beonim Imenu, atestando a Hashem que ele cumpriu a sua alahá com Maser Sheni. Samer refere a Suleonen, um onen não pode comer Maser Sheni. O Tet refere a Tuma, ou seja, a pessoa que está impuro, e come Maser Sheni, e recebe chicotadas, não existe essa lacra com relação a Truma. E Bet refere a Biur, existe um prazo até a véspera de Pesach do terceiro e do sexto ano da Shemitah para terminar tudo o Maser Sheni, não tem essa lacra com relação a Truma. Então por que você não fala que para comer Maser Sheni é necessário esperar até o ano terceiro? Para comer Truma é suficiente depois do Mikve. Fala aqui não, afinuach imitah adifa. De qualquer forma, a truma é mais grave do que o Maser Sheni, porque a pessoa que é impura e comeu truma, ele tem pena de morte celestial, ele vai falecer antes do tempo dele. Não tem essa alahá com relação ao Maser Sheni, então a alahá é mais grave com relação ao truma do que o Maser Sheni. Rava Amar fala, Rava, belo imitah adifa, namilomat damat. Fora essa alahá da imitah de Shamayim, essa pena de morte celestial, você não pode falar que o Pasuk dificultou a alahá do Maser Sheni mais do que a truma. Por quê? A marca é porque o Pasuk fala Nefesh. O Pasuk fala, a pessoa que encostou num réptil e está impuro, ele não pode comer o alimento sagrado até se purificar. Então, esse é o Davar Shaveh Bechol Nefesh. Qual é esse alimento que se aplica a qualquer Nefesh? A pessoa que está impuro. Então, generalizou, qual é esse alimento sagrado que é permitido para qualquer pessoa? Então a Torá fala na continuação que depois do mikve já pode comer Maser Sheni. Porém, ainda pergunta agora, a carta ainda está difícil. Também isso que o Pasuk fala, que olha, depois do mikve e já anoitecer, já pode comer truma. Também é só quando a pessoa está em pura ou impureza que não é necessário trazer um sacrifício para se purificar. Então ele não é meu sarkipurim. Dois Ramin viram que mesmo que a pessoa tenha que trazer um sacrifício para se purificar, antes do sacrifício ele pode já comer truma. Como você sabe isso? A Mara vai falar, vai, tem dois psiqui. Biolé de Namer, que deu a luz. Tem um passo que fala, Admelot e Metaorá. O passo que fala, depois que já completou os 40 ou 80 dias de impureza dela, são dias de purificação, então ela está impura. Fala agora, aqui uma chama Luia Meatara. Se deduz que quando terminou esses 40 ou 80 dias, depende se é filho ou filha, ela vai no mikve e passa o pôr do sol, terminou esse dia, ela já está permitida de comer algo sagrado. Urtiv, outro passo, mesmo que ela não trouxe sacrifícios ainda, outro passo fala, Urtiv, repera, lea, coer, betaera. Depois o passo fala que ela vai trazer os sacrifícios, o coer vai sacrificar o sacrifício, vai purificar ela. Parece que a purificação dela só funciona depois do sacrifício, é uma contradição. Hakes, como fica isso? Kane truma, kane kodashim. Isso fala agora. Que o pastor que fala que ela já está pura depois que terminou a contagem dos 40 ou 80 dias, quando ela foi no mikve já, é com relação a truma. É com relação a comer sacrifício, ela tem que trazer os sacrifícios dela no dia seguinte e depois ela vai poder comer carne de sacrifícios. E essa é a fonte para essa alahá que estamos procurando até agora. Pergunta para ver, por que você não fala o contrário? Talvez a pessoa que é mechussar kipurim não pode comer trumá, mas pode comer sacrifícios. Você não fala assim. Fala mistabra kodesh hamur. Pela lógica, além dos sacrifícios, é mais grave do que a trumá. Fala só a lacha do mechussar kipurim, porque sheken, peinun, kuf, ain, haf, samach. Tem seis letras aqui. São seis aspectos que os sacrifícios são mais graves do que a trumá. O primeiro aspecto é pigur. Como já no daf anterior, vamos revisar rapidamente isso. Pigur significa que um kohen que fez algum dos trabalhos do sacrifício, pensando que ele vai terminar esse serviço do sacrifício, ou comer a carne do sacrifício, de forma proibida, o sacrifício se invalida por pigur. Nun refere a notar. Existe um prazo para comer o sacrifício? Kuf refere a korban, o sacrifício é sacrificado no mizbeach, a trumah não. Ain refere a meilá. A pessoa tem proveito de um animal que foi designado ao sacrifício. Tem que trazer um korban, um sacrifício de korban meilá, shameilot. Kaf refere a careta, a pessoa impura que comeu o sacrifício tem o castigo de careta. Sabe refere a sur leonen, uma pessoa que é onen, primeiro dia do luto, o dia do enterro, até o anoitecer. Ele não pode comer sacrifícios, nenhuma dessas alavas se aplica a trumá. Então vamos falar que o mechussar kipurim não pode comer sacrifício, mas pode comer trumá. Fala com a Adelab justamente o contrário, trumá hamurá. Vamos falar que a trumá é mais grave do que o korban, porque shiken, hemhet, peizain, mem refere a mitabe de shamayim. A pessoa impura comeu trumá, tem mitabe de shamayim pela de morte celestial. A pessoa que não é kohen, é o het, tem que pagar o homesh. E a quinta parte, uma multa. Pei, refere a pidyon, não tem como resgatar a trumá, sacrifícios tem. É possível resgatar um animal do sacrifício. Zain refere a zar, uma pessoa que nunca, não é kohen, nunca pode comer trumá, mas pode comer sacrifício às vezes. Então podemos falar que o mechussar kipurim não pode comer trumá, mas pode comer sacrifícios. Falamos aqui não, anach na ficha. Temos seis aspectos mais graves do sacrifício contra quatro da trumá. Vamos dificultar a alahá do sacrifício mais do que a trumá. Rava, marfa, rava, velo, anach na ficha, lo mas tamata. Deixa de lado essa contagem de 6 contra 4. Você não pode falar que vamos facilitar a alahá do sacrifício, não a trumá, porque a marca, porque falou para o sup, de repere a lea, a coer, betaera. A Yoled, da semana que deu a luz, vai trazer o sacrifício dela, que vai se purificar. Mihal Sheit Mea, daqui você vê que ela está parcialmente impura até trazer o sacrifício. Se você quer falar que ela pode comer sacrifícios já mesmo antes de trazer os seus sacrifícios, e crecar, aí se aplica esse passo que fala que a carne do sacrifício que se encostou em qualquer superfície ou pessoa impura não pode ser mais comida. Então aqui se vê que se essa mechussar kipurim é considerada impuro, ela não pode encostar no sacrifício, ela não pode comer esse sacrifício. Então, Shmamina, ela Shmamina Betruma. Aqui você vê que a Torá facilitou e fala que depois do pôr do sol já pode comer o alimento sagrado, pode comer a Trumá, mesmo que ele mechussar kipurim, depois de trazer o sacrifício, pode comer já sacrifício. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. No próximo, vamos ver a Lachot. Voltando ao assunto da nossa Mishnah, com relação à Patsua Daká, Krutchovka, a pessoa que tem problema nos testículos dele, no Aleno, por exemplo, uma Lachá interessante. Uma pessoa que nasceu já com um problema nos testículos dele, não pode ter filho. Será que ele pode se casar com uma judia normal ou não? Não percam o próximo DAF, com muito mais. Obrigado pela atenção.